Começa agora o PetCast, o podcast do Grupo Hospitalar Pet Support.
Boa noite a todos. Continuando então o mês de fevereiro, o tema do mês de fevereiro, que a gente está falando sobre dermatologia em felinos. Hoje a gente vai falar sobre os problemas dermatológicos em gatinhos idosos. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que a nossa especialista em gatinhos, a médica veterinária de felinos, a doutora Carolina Casarim, e a nossa dermatologista, doutora Ana, que trabalha lá na Zona Sul, na Zona Show.
Olá, olá!
Oi, Carol!
Tudo jóia?
Tudo jóia? Oi, Ana!
Mas tá tudo certo.
Oi, tudo bom?
Bom, pessoal, então, começando oficialmente a nossa live sobre dermatologia em gatinhos idosos. A gente tá aqui ao vivo com a doutora Ana e com a doutora Carol. Vamos começar, então. Doutora Ana, se apresenta pro pessoal que pode ser que ainda não te conheça. Acho difícil, mas vamos lá.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Carol, Renata. Obrigada pelo convite.
Imagina.
Então, para quem não me conhece, eu sou a Ana Campelo. Eu trabalho no Grupo Hospitalar Pet Support. Faço parte da equipe da Zona Sul. E atendo como vet clínica e na especialidade de dermatologia. Eu sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já faz alguns anos. E depois de algum tempo de formada, sempre me deparando com muitos casos dermatológicos, casos difíceis, eu fui me interessando, querendo realmente entender mais a fundo para poder resolver e ajudar os pacientes. Daí eu fiz uma especialização, pós-graduação em dermatologia de pequenos animais. Depois fiz mais alguns cursos assim, dentro da área, doenças alérgicas, citopatologia voltada para dermato. E sigo então, de lá para cá, direto na rotina dermatológica.
Bacana. Carol, vai que alguém não te conheça. Carol, a gente já fez umas 3 ou 4 lives aqui.
Então, eu me formei também já há bastante tempo na URGS, pela URGS, fiz veterinária. E trabalho há 19 anos com clínica exclusiva de felinos, Então, a gente acaba carregando, tanta coisa mudou nesses quase 20 anos de manejo, com o felino. E às vezes a gente pensa que aquilo que era amigável há 20 anos atrás, hoje já não é mais tão amigável assim, Então, estamos aí, nos atualizando, tentando nos manter o mais atualizada possível para o bem-estar, e qualidade de vida dos nossos pacientes felinos.
Show. Pessoal, eu tenho 3 recadinhos antes da gente começar as perguntas. O primeiro é que eu andei vendo umas notícias hoje que o Instagram está com uma certa instabilidade. Então, se por acaso cair alguém ou cair a live inteira, segura que a gente volta. Tenta fazer o possível. O segundo aviso é que a live vai ficar no nosso IGTV, para quem não puder assistir desde o início, para quem perdeu alguma parte, vai ficar lá salva. E o terceiro anúncio é que vocês podem deixar perguntas nos comentários que a gente vai ir fazendo ao longo da live ou conforme for o andamento do assunto. Bom, então, falando sobre dermatologia de gatinhos idosos, para os humanos, é muito difícil envelhecer, A gente está sempre tentando buscar novos remédios, inventando, achando algum jeito de envelhecer melhor, e com saúde. Carol, como é que é para os gatinhos envelhecer?
Então, existe uma referência, que muita gente ainda utiliza, que um ano de vida do gato seria similar a 7 anos de vida do gato, Só que essa proporção, ela não é bem assim. A gente tenta fazer um estadiamento diferente, até porque com um ano de idade, o animal já entrou em fase reprodutiva. E com 7 anos, não. Então, assim, 1 ano de idade se refere ao adulto jovem, certo? E aí, o nosso paciente adulto maduro, que seria quem é o adulto maduro no ser humano, né? É o adulto com 40 anos, com entre 40 e 50, em plena vida, né? Em plena faixa etária, assim, de saúde. Mas que é um adulto que, se apresenta algum problema de saúde, já se investiga um pouco mais. Já não é aquela coisa que é só uma virose, né? Como acontece em humanos, se fala muito, ah, teve alguma coisa, é uma virose. Depois dos 40, não é mais uma virose. Até pode ser, mas a gente acaba em humanos se investigando mais. E a mesma coisa acontece daí nos felinos. Então, assim, o felino, que é considerado um adulto maduro, é um gatinho dos 7 aos 10 anos de idade. Esse gatinho, apesar de não ser considerado idoso, ele já é um gato que começa a passar por processos investigativos mais, assim, como é que eu vou te dizer, mais cuidadosos. A gente começa a pensar nele de uma forma mais diferente. Será que existe alguma coisa? Principalmente porque o gato ainda se acha um felino selvagem, né? Ele ainda traz isso no seu genoma e ele vai tentar mascarar a doença. E aí, o que acontece? O gato idoso, ele é considerado o gato a partir dos 10 anos de idade. Mas a gente tem que pensar que até pouco tempo atrás, a expectativa de vida dos gatos eram 15 anos. Então, tu vê que tem, assim, essa afirmação de que 1 ano do gato representa 7 anos nosso, não tem uma coerência, né? E aí, a gente acaba dizendo que o gato idoso é o gato acima dos 10 anos de idade, então, a partir dos 11 anos. E essa denominação idosa é uma palavra que às vezes não cai bem, então a gente até fala, assim como a gente diz que tá velhinho ou que tá gordinho, e que ninguém gosta de ser chamado, né, nem de idoso, nem de velho, nem de gordo, eu digo, né, é uma coisa que, então assim, a gente tende a falar isso e muitas vezes eu falo, eu disse, ah, bom, agora o gato brigou de vez comigo, né. Porque é uma coisa que a gente humaniza isso. Então, assim, algumas literaturas vão chamar esse gato acima de 10 anos como sendo o paciente sênior, né? E aí sim, a partir dos 15 anos, o paciente geriátrico. Porque daí tem uma mudança a partir dos 15 anos de idade, que as doenças concomitantes provavelmente elas estarão presentes, né? Ninguém foge disso. Então, é aquilo que a gente diz, né? A idade do condor. É a partir dos 40, então a partir dos 7 anos no gato equivale mais ou menos à mesma faixa etária.
Perfeito. Bom, Ana, falando de alterações de pele mais comum em gatos idosos, o que tu tem para falar pra gente?
Então, a pele também não vai fugir, né? Assim como tudo no organismo. Começa a sofrer processos de envelhecimento celular, degenerativo, ela não vai escapar, principalmente porque é um órgão imenso, né? Então, a gente pode ter doenças, assim, ocorrendo na própria pele, que está sobre desgaste, que ela já não está na sua plena forma, ela fica mais fina, menos elástica, tende mais a ressecamento. Tudo isso pode propiciar, né, algumas infecçõezinhas oportunistas. O gato que nunca teve uma infecção fúngica, quando ele está mais velho, mais idoso, ele pode vir a ter, os pelos tão frágeis, mais fáceis de ser atingidos. Também infecções bacterianas, que são normalmente totalmente incomuns no gato, né? No cachorro a gente vê um monte de infecção bacteriana superficial, o gato não, mas pode ocorrer. Mas o que mais a gente percebe são as alterações decorrentes de problemas assim, em outros órgãos, refletindo na pele, né? Então, às vezes tu recebe, eu tenho recebido muito, né? Desde que eu recebi o convite da live, é impressionante, os gatinhos mais velhos me procuraram no consultório. A lei da atração. E, então, assim, o que que acontece? Vai aquele felino de 12, 14 anos manifestando alteração cutânea, né? O tutor foi lá porque tinha uma falha de pelo E daí tu pergunta, faz uma série de perguntas, a anamnese para dermato é uma coisa muito extensa, né? Aí a gente começa a conversar e diz, ah, já teve algum problema, né? Precisou já procurar ajuda? Não, nunca teve nada, é a primeira vez. Daí já te acende uma luz, tu fica desconfiado, né? Não é um gato, assim, dermatopata, com históricos de toda hora precisar recorrer ao veterinário. Daí, justamente, tu olha aquela lesão e tu pensa, não, vamos pensar o que, que pode estar sobre a pele. E daí tu começa a buscar, faz alguns exames complementares, e é bem comum daqui a pouco tu encontrar uma neoplasia em outro órgão, né, ou um processo super importante, uma doença que esteja causando imunossupressão, e isso tudo vai de alguma forma refletir, né? Então, na verdade, aquilo que a gente vê, e às vezes aquilo que faz o tutor buscar o auxílio, é o que ele enxerga, porque a pele tem isso também, mais isso de bom, né? Ela é visível, claro que nos animais tem a cobertura pilosa, que às vezes nos impede um pouquinho de ver tudo, mas dá para perceber muita coisa. E ela faz o motivo da consulta e daqui a pouco a gente acha realmente o que está por trás, o que está ali no, nos bastidores. Então, isso é uma coisa muito comum no consultório dermatológico de felinos idosos. E daí é tudo desencadeado, né? Também o que, que a gente tem? As alterações, às vezes, degenerativas, dificuldade para se lamber, porque está com osteoartrite. Então, aquele gato que era super flexível, que conseguia se dobrar todo, fazer toda a toilette dele de forma mega eficiente, chega um dado momento ele já não consegue, ele pode ficar com um pouco mais de descamação nessa pelagem, novamente, né? Algum agente oportunista pode se instalar. Então, basicamente, é um pouco do envelhecimento do órgão que predispõe e muitas doenças importantes ocorrendo e refletindo na pele. Isso é o que a gente costuma ter de mais comum, assim.
Perfeito. E quais são os principais sintomas?
Então, a gente vai ter falhas, né? Normalmente as falhas, elas são muito perceptíveis, porque às vezes o gato lambe demais ou não lambe, forma nós, mas quando o tutor bate o olho e vê que está faltando pelo numa certa região, ele busca auxílio. Odores, né? Um cheiro forte, o gato é um animal, então, super higiênico, ele não vai ter um cheiro ruim sobre a pele. Se perceber algum cheiro diferente, procurar lesões que ficam descamando, lesões que ficam sangrando, sensíveis, tenta cicatrizar, não cicatriza, volta a abrir. Isso tudo chama atenção. Os nós, que eu já falei, as descamações mais frequentes, seborreias. A princípio, isso. Me ajuda, Carol, se lembrar.
O que eu vejo é algumas alterações que passa desapercebido ou que muitas vezes é interpretado como velhice. E aí é aquele gato que muda o período de tempo que ele fica dormindo, então é um gato que dorme mais, que se mexe menos e que acaba acumulando esses nós, principalmente na região ali das costas, na região lombar, acima do rabo. Eles começam a ter uma descamação e acúmulo de nós nessa região por diminuição da flexibilidade, né? Muitas vezes eles já têm espondilose, doença degenerativa articular, e que ela acaba não sendo percebida porque existe uma cultura ainda de que o velhinho, ele dorme muito, ele é quietinho porque ele tá velhinho, né? Mas sim, a velhice, ela vai cursar com uma perda de peso, sim, no gato, ela vai cursar com desidratação, porque se o gato jovem, ele já é preguiçoso para tomar água, o gato idoso, então, ele vai ter uma diminuição da sensibilidade à sede. E isso vai acabar acontecendo. E aí a desidratação, ela vai se mostrar na pele, né? Através de uma pele desidratada, que já está mais fina, que já tem menos colágeno. Ao mesmo tempo que ela desidrata, ela pode aparecer essa descamação até mesmo pelo próprio processo de renovação cutâneo, que também está deficiente, né? Então, isso não é uma. Isso não é velhice. Isso a gente precisa, é parte da velhice, sim, mas a gente precisa auxiliar o nosso gato nesse momento. Então, assim, por isso que a gente bate tanto na tecla de escovar como forma de amor e de carinho, né? Para que ele goste disso e para que evitar essa acúmulo de oleosidade nessa região, para evitar o nó. Outra coisa que acontece e que eles não sei como, mas eles dificilmente manifestam sinal clínico assim, as unhas encravadas, né? Aquele gato que se movimenta menos, porque ele já tem uma doença articular degenerativa, e aí a unha encrava no coxim, e eu não sei como é que eles caminham, mas eles caminham. E aí a gente corta e ela tá lá enterrada, e isso às vezes o tutor não percebe. A gente acaba percebendo no exame clínico, no consultório. Então, assim, a partir dos 10 anos de idade é crucial, assim, se já não fazia antes, e eu indico desde filhote acostumar com o manejo de inspeção das unhas, né? Acho que semanalmente é necessário olhar, né, as unhas do gato, porque vai ter um acúmulo ali de secreção, às vezes oportunista, secundário, ou nunca teve, e essas mudanças sutis que elas são importantes, né? Aquele gato que deixava ser acariciado, mas que daqui a pouco rosna, que se afasta da família, é um gato que provavelmente tem dor. E aí ele precisa, a gente precisa investigar para tentar decifrar o que que está acontecendo nesse paciente, né? Nesse gatinho.
Carol, quais as doenças sistêmicas mais comuns?
Então, o que que eu vou te dizer que é mais comum? A doença renal crônica, né? Por uma baixa vascularização mesmo, tamanho do órgão, o próprio envelhecimento do rim. Vai levar essa baixa taxa de filtração do sangue e as doenças inflamatórias, né, renais, que vai ser os sinais, vai ser o aumento da ingestão, vai ser o apetite caprichoso primeiro, né? Primeiro, antes de tudo, o gato com perda de peso, sem ter um motivo aparente, o gato começa a ficar chato para comer, aí o gato começa a vomitar, e ele começa a tomar muita água, fazer muito xixi, e aí a gente tem uma doença renal instalada. E a gente sabe que quanto antes a gente fizer o diagnóstico, porque existe um estadiamento da doença renal, mais a gente consegue dar qualidade de vida para o nosso paciente, né? A gente tem as neoplasias, os tumores, os linfomas, né? Os linfomas gastrointestinais, bastante importantes. Aquele gato que nunca teve diarreia, ou mesmo que era um paciente com doença inflamatória intestinal crônica, eles começam a apresentar quadros de diarreia e vômito. A gente tem que sempre pensar em neoplasias. Nas neoplasias cutâneas também, então, feridinhas, pelo menos. A principal, eu acho, né, Ana, talvez, o carcinoma, né? Então, assim, gatos de pelagem branca que tem, ou que são preto e branco, cinza e branco, amarelo e branco, o que for, mas principalmente a pelagem branca, mas também gatos com pelagem escura, aparecem outros tipos de neoplasia de pele, que os principais sintomas. E até acho que importante falar do sintoma anterior, né? É assim, aquela feridinha que não cicatriza, parece que é uma sujeirinha no focinho, tu vai lá e limpa, e ops, daqui a pouco ela tá ali de novo, e amanhã ela tá ali, e ela sempre tá ali, e não é aquele tatuzinho que ele sempre teve. É uma coisa que apareceu, diferente. É aquela orelhinha que fica vermelha, que descama um pouquinho, que faz aquela dermatite solar, assim, que podemos chamar de um jeito mais simples, né, para se entender. Então, as doenças endócrinas, o hipertireoidismo que deixa o gato emagrece, muda o comportamento, o pelo fica desalinhado, um pelo feio, os olhinhos saltados, entendeu? Assim, ele ficou esquisitinho de uma hora para outra. Então, é o hipertireoidismo. A diabetes também, bem associada com problemas secundários de pele, né? Que aparece aí. Então, a gente precisa investigar esses problemas endócrinos também. a doença degenerativa articular, que é interpretada como velhice, e os gatos são muito sutis porque eles são muito adaptativos, né? E a gente precisa auxiliar eles nessa fase para dar conforto, acesso aos lugares onde ele gosta de ficar, onde ele gostava de dormir. Aquele gato que sempre dormia em cima do sofá, no encosto do sofá, passa a preferir locais no chão. Essas alterações, elas são bastante sutis, assim, e que ela, às vezes acontece de uma forma tão gradual que a gente se culpa enquanto dono de não ter percebido antes, sabe? E é por isso que é legal essa troca, essa visita ao médico veterinário, essa conversa, para a gente conseguir chegar o quanto antes a um diagnóstico, às vezes, para manter a qualidade de vida desse paciente idoso, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Eu falo, 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 né? Gato e vai.
Acabou pegando tudo mesmo.
Né? Eu acho que é mais ou menos por aí.
Olha, a gente tem um comentário da Sá. A Sá é minha prima, aliás. Ela disse pra dizer pra Carol: Carol, que tu é maravilhosa.
Então, ai, pode... muito obrigada.
Ana, a gente pode usar antipulgas no gato idoso?
Pode, pode. E muitas vezes deve, né? A gente tem produtos muito seguros atualmente, também com faixas de peso bem específicas, que a gente também não precisa ficar com medo de fazer uma dosagem extrapolada, porque a gente sabe que muitos felinos, depois de uma certa fase de vida, perdem bastante peso, bastante massa muscular, mas a gente tem sim, eu indico, claro que a gente vai ajustar isso conforme o estilo de vida. Se é um gatinho que mora no 10º andar, que nunca sai, mas tem um cachorrinho que mora com ele e vai todo dia para passear, ele pode sim pegar pulga, né? Então a gente vai ter que usar alguma proteção nele também. Tem aqueles que o risco é muito, muito baixo, daí a gente vai jogar com o quê? Com o intervalo, com a frequência de aplicação. Ah, mas é importante não ter esse receio, claro que tem que ser de forma orientada, né? Porque daí tem que levar em consideração algumas outras doenças que o gatinho pode ter, qual o produto mais indicado. Mas o não aplicar, e se ele tem uma exposição, se ele pode pegar os parasitos, isso aí ele pode ter verminose, pode pegar outras doenças, né, transmitidas. Então, a gente indica, sim, utilizar com orientação. E conforme o estilo de vida, a gente joga com a frequência também dessa aplicação, pelos atos.
Show. A Vi comentou que ela assina embaixo sobre a Carol é maravilhosa, mas agora eu quero levantar uma polêmica, eu quero saber cadê o time Ana. Porque a Zona Sul estava toda aí presente, eu quero ver os comentários aqui para a Ana, que ela também é maravilhosa, gente. Carol, como o estresse ele pode refletir na pele dos gatinhos?
Então, o estresse ele vai, como é que eu vou dizer? Ele vai ter consequências de qualquer forma, né? Ele vai se manifestar de alguma forma, como forma de, podia dizer, falta de saúde, não necessariamente de doença, né? Mas o gato ele pode apresentar na pelagem, quando ele está sob estresse, se é um estresse que ele está mais ansioso, que existe um problema, que ele se sente frustrado, ansioso, ele pode fazer um excesso de lambedura. E esse excesso de lambedura, que pode não ser visto pelo tutor, porque o gato ele não vai balançar uma bandeirinha, eu estou me lambendo muito, tá? Então, assim, esses são cuidados que a gente tem que ter ao longo da vida. É um gato que tu costumava ver se lavando, opa, agora ele parece que tá se lavando mais, né? Como ele anda chato. A partir deste momento, existe um problema. Então, assim, ele pode manifestar esse estresse com falhas de pelo, principalmente na barriga, na região da parte interna da coxa, a parte de trás da coxa, na região perianal, ele vai se estendendo. Eu já tive paciente que por mudança de apartamento, ele fez uma alopecia, que a gente chama, que é essa falta de pelo por arrancamento, a gente podia fazer uma linha assim, ó, passar uma trena. Era do metade do gato para trás, ele não tinha pelo, e para frente ele tinha. Então, assim, ele ficou todo peladinho, a gente fez todos, descartou todas as outras causas, porque a causa principal, ela não. Eu sempre digo, para a gente passar do pressuposto que é comportamental, a gente precisa eliminar as causas orgânicas. Isso é o ponto básico, assim, né? Opa! Não tem nada de errado aí nesse corpinho, tem certeza? Não existe uma patologia associada? Não, não existe. Bom, então é comportamental, ok. E esse gato foi mesmo, e ele, assim como ele pelou, ele voltou com a pelagem, mas foi muito engraçado, porque parecia que era bem simétrico, assim, tu passava uma fita em volta do gato e identificava da onde ele estava sem pelo ou não. Então, esse é um caso extremo, mas o que a gente vê muito é aquela barriguinha pelada, que às vezes o tutor não dá muito, ah, sempre a barriguinha foi assim, sempre foi, e aí a coxinha já tem um pelinho rarefeito, assim, e tal. De outra forma, o estresse por doença, o estresse metabólico, né? O estresse por dor, ele pode levar esse gato a parar de se lavar. E aí a gente vai ter aquele aspecto de pelo feio. Ué, ele não se lava mais. Ele era sempre um gatinho tão limpinho, eu não precisava cuidar, ele tinha o pelo tão bonito. E ele para de se lavar. Eu tô deprimido. Também eles param, né, de se lavar. Então, nesses casos, até eu digo assim, um bom prognóstico que a gente vê que o gato está melhorando de alguma situação crítica é quando ele volta a se lavar. Então, a pele, ela vai ter disso, de se manifestar conforme a reação do gato, né, de uma forma ou de outra. O mais assim, os dois extremos seria o arrancamento do pelo por um excesso de lambedura ou a falta total de cuidado com a sua higiene, né?
Perfeito, Carol. Ana, quer complementar alguma coisa? Senão a gente
Eu
passa
acho
para a
só
próxima.
importante lembrar que, às vezes, esse estresse, né, o tutor, ele pode não fazer algumas adaptações no ambiente do gatinho que já está com mais idade, sem se dar conta, né? Coisas que ele conseguia fazer antes que ele não consegue, ou também, muitas vezes, a pessoa, ela, para fazer companhia, ela resolve colocar um outro gatinho, e a gente sabe o quanto é difícil isso. E o tutor pode não perceber, achar que eles se dão bem, mas não é aquela guerra visível, né? Aquela guerra de fu, de miado. Às vezes é só realmente uma tensão que surge entre um gato novo e o gato que está com seus sentidos todos debilitados, que ele sabe, né, que ele não reage mais da mesma forma. Então, isso aí, de forma muito sutil e às vezes sem o tutor perceber, vai gerando um estresse crônico nesse gatinho, porque ele vai até o potinho de comida, o outro gato lança um olhar para ele e ele desiste. Então, são pequenas coisas do dia a dia que às vezes a pessoa não se dá conta que para um felino que está com tudo em baixa, né, que não está com a sua reação na forma assim mais plena, pode ir fazendo a diferença e criando realmente um estresse.
E aí eu lembrei de uma coisa que não comentei, que é um ponto-chave importante, porque o gato idoso, ele é muito menos tolerante às mudanças no ambiente e à
Totalmente.
chegada do novo membro de família do que ou qualquer outra espécie. Então, assim, além dele estar com um sistema imune comprometido já envelhecido, e todas essas questões de perda de peso, de desidratação, de pele, de doenças concomitantes, ele é um gato que ele não reage bem à questão de estresse ambiental. E hoje a gente sabe que 3/4 da saúde do gato está relacionada com a vida social e ambiental. Então, esse paciente, ele deve ser preservado dessas alterações, né? Porque muita gente, às vezes, diz, ah, eu vou pegar um filhote para animar. Aí.
Isso.
E é bem comum. E não é o que deve. Converse antes com o veterinário, porque não é o melhor caminho esse. Entende?
Verdade.
Olha, Ana, a Nilceia Fraga, ela disse que tu é uma pessoa e profissional maravilhosa. Ah. E o carinho e a atenção que tu dá para os animais, eles são muito especiais, e ela te agradece.
Querida, Nilce é uma cliente de longa data, uma amada.
É muito bacana, né, essa interação, nossa, poder ver o pessoal participando.
Que legal.
Falem mais, mandem mais comentários, dúvidas também, tá? Sim, podem mandar, deixar nos comentários. Estamos aqui para responder. Bom, a próxima pergunta é sobre suplementos. Eles podem ajudar a pele e a pelagem nessa fase da vida?
Podem, sim. Suplementos podem ser bem, bem benéficos, né? A gente, claro, tem que entender que toda a questão nutricional do felino idoso, ela tem que sofrer as adaptações compatíveis com a fase de vida dele. E além da fase de vida, muitas vezes, né, a gente tem as doenças paralelas ocorrendo. Então, além de adaptar, a gente pode, em determinadas situações, e claro, sempre com orientação, né, veterinária e nutrólogos, beneficiar eles com algumas vitaminas. A pele, ela demanda, ela tem uma demanda muito grande de nutrientes, de aminoácidos, né, de ácidos graxos, isso tudo para conseguir manter a função dela ali de barreira e de todas as outras que ela exerce. Então, se esse felino, por vários motivos, né, doenças, ele pode ter tanto doença na cavidade oral, periodontal, que diminui o apetite, a doença extremamente comum, que vai alterar o apetite. Tô dentro na live?
Tá dentro. A Renata que tá dando uns circulinhos.
Nossa, pedalada.
Não.
Assim, doença renal crônica vai deixar esse gatinho com um apetite mais caprichoso. Uma doença inflamatória intestinal pode, né? Ele pode ter episódios de vômito, episódios de diarreia. Então, a gente pode ter tanto uma diminuição da ingestão quanto uma diminuição de absorção de nutrientes. E isso vai, né, obviamente, refletir em todos os sistemas e na pele também. Então, a gente pode ajudar fazendo algumas reposições. Uma coisa que a gente sabe que ajuda muito, né, são os ácidos graxos. Eles têm um enfoque muito importante, principalmente no paciente idoso. Ação anti-inflamatória, ajudar ali na, né, que a barreira cutânea siga sendo efetiva, siga sendo protetora, diminui perda de água. Então, eles, nessa fase da vida, principalmente, eles vão ajudar bastante. E tem também, que daí não seria por via oral, até abrindo um parênteses, a gente tem a suplementação de ômegas que pode ser feito via pele. A gente sabe que a terapia tópica para o felino não é uma coisa muito fácil, porque ele não gosta de cheiros, né? Ele não gosta de nada ali sobre a pele dele. Mas hoje em dia a indústria farmacêutica veterinária, ela evoluiu assim, ó, muito. Né? Se tu pensar 10 anos atrás, o que a gente tinha para passar na pele basicamente eram cremes e loções. E hoje a gente tem nanotecnologia, a gente tem dermocosméticos para eles. Né? A gente tem, dá para fazer uma skincare completa. Então, assim, tu tem uma nanotecnologia de ômegas, tu pode levar o ômega em partículas tão minúsculas para dentro da pele, fazendo aplicações em alguns pontinhos, né, com um veículo aquoso, quer dizer, não vai ficar praticamente nada sobre a pele, isso tudo sendo absorvido e ainda aderindo a pelo, entrando em camadas profundas, sendo liberado de forma lenta, né? Então, em alguns casos, em alguns gatos, a gente também pode fazer isso. Tem microemulsões, tem peptídeos antimicrobianos também que tu aplica em pontos da pele, que tu não precisa lambuzar aquele felino, que geraria um estresse para ele ficar tentando retirar tudo, né? Então, essa parte tópica, ela tá melhorando para a gente também poder usar no nosso paciente. E eu acho importante lembrar também que a pele, ela é uma via extremamente útil e importante para a administração de fármacos. Então, a gente tem que, às vezes, aplicar soro subcutâneo, né? O paciente renal crônico, ele faz 2-3 vezes por semana a utilização de fluidoterapia, que a gente chama. E a gente infunde por onde? Pela pele, via subcutâneo, coloca uma agulha. Se a pele não estiver saudável, Se a pele tiver, né, com detrito, se ela tiver oleosa, se ela tiver descamando, se ela tiver contaminada, a gente ainda pode infundir isso para as camadas mais profundas e gerar um problema. Então, a gente tem que lembrar que ela tem que estar realmente bonita, tem que estar saudável para ele poder, inclusive, utilizar como essa via. Então, a suplementação, tanto oral, né, quanto via tópica, de algumas formas assim, mais direcionadas, é sempre muito, muito benéfica.
Perfeito. E aí eu acho que a Ana tocou num ponto importante assim da suplementação, porque os gatos, eles podem ser, em muitas patologias, muito beneficiados com a suplementação, só que algumas vezes a gente abre mão da suplementação por via oral devido ao estresse que medicar o gato por via oral pode gerar. Então, botando na balança do risco-benefício, ele acaba sendo mais prejudicial e a gente acaba dando prioridade para as outras medicações essenciais, né? Do que a suplementação, quando a suplementação seria extremamente importante também. E aí, de novo, o manejo, né, amigável do gato, ensinar desde pequenininho a tomar comprimido, que isso não seja um estresse muito grande para ele, porque lá na frente. Na fase geriátrica, idoso, ele vai precisar de suplementação que nem o ser humano, né? Ninguém fica imune a tomar um remedinho depois de uma certa idade. Então, e a respeito da absorção dos nutrientes, a gente sabe que o gato, ele vai diminuir a digestão de gordura, ele vai ter uma dificuldade na digestão de gordura e de proteína. Com a idade, depois dos 12 anos, principalmente. E ao contrário do que acontece com o ser humano e com o cão, tanto que é difícil de tu encontrar um gatinho acima dos 10 anos que está sobrepeso. O sobrepeso geralmente ele acontece até ali, até os 7, 10 anos, e depois a gente vai ter uma perda de massa muscular e o gato ele vai emagrecer, ele vai murchar. Isso acontece então por essa dificuldade que ele tem de digestão, né, que fica diminuída e que fica alterada, mas também acontece porque o gato idoso ele tem um requerimento de energia de manutenção maior do que na fase anterior. Então, ele precisaria comer mais numa fase em que ele está com diminuição dos sentidos, que ele sente menos o cheiro, que o paladar está alterado, que a sensibilidade à sede está alterada. Então, é um conjunto, né? É um corpinho que ele precisa de estímulos para continuar vivo, né? Eu digo. Então, assim, às vezes, assim, para manter a qualidade. Então, aquecer o alimento, estimular com carinho. Isso vai manter ele hidratado, oferecer caldos. Essas coisas acabam dando qualidade de vida para o nosso velhinho, né?
Isso aí. Perfeito. Bom, então, para encerrar, quais são os cuidados gerais, os exames de rotina que a gente tem que ter com o nosso gatinho, então, geriatra?
É, então, nosso pacientinho, o adulto maduro a partir dos 7 anos de idade, é aquela, o cuidado com mais atenção, né? Então, a partir dos 7 anos, já tem uma lista aí de check-up que a gente tem que fazer, tanto de exame de sangue quanto de exame de imagem. Então, a ultrassonografia abdominal, o raio-x de tórax, o ecocardiograma, o exame de sangue, isso vai fazer parte da rotina desse gato, precisa ser feito. A partir dos 7 anos até os 10 anos, são exames que a gente faz anualmente. E eu digo às vezes, não precisa fazer tudo de uma vez. A gente começa por um fio e vai dando o norte, sabe? Para não, assim, eu digo, não precisa virar o gato de cabeça para baixo. A gente vai tentar ir excluindo as doenças mais comuns. E fazendo isso de forma gradual também, durante aquele ano, isso pode ser feito. A partir do momento que se descobre alguma doença crônica, aí vai depender da gravidade da doença, em que situação esse gato está, para esses exames serem prescritos. E o acompanhamento veterinário também, esse diálogo com o veterinário, ele tem que existir. Qualquer mudança sutil de comportamento, ela deve ser avaliada. E a partir dos 15 anos, dos 12 anos, ou doenças concomitantes, pelo menos duas conversas por ano com o veterinário, se faz necessário, né? O paciente doente renal crônico, muitas vezes a gente avalia a cada 3 meses ou mensalmente, conforme o estadiamento da doença. Então, isso é um olhar mais de perto, na tentativa, muito de se dar qualidade de vida, sabe? Assim, de facilitar o acesso de uma vasilha com a borda mais baixa, de rampinhas, coisa simples, estimular a ingestão de água. Então, assim, tem cuidados de manejo que fazem parte das necessidades básicas desse gato nessa faixa etária, né? Assim como lá na fase de filhote, a gente tem que brincar, tem que estimular, tem que. Eles estão num agito, e aí a gente vai treinando eles para a nossa rotina. Nessa fase, são os cuidados que a gente tem que ter em função do estado geral do nosso gato, né?
Eu complemento dizendo que além desses, né, dessas idas ao veterinário que a gente consegue fazer os exames de check-up, aquele momento do dia que tu acaricia o gato, que tu escova o gatinho, né, que tu ajuda ele, tu faz aquela massagem, ativa a circulação, nesse momento também tu vai conseguir perceber alguma coisa sobre a pelagem, né? Palpar de repente um nódulo, observar que tem uma ferida. Então, essa troca diária, tu vai acabar fazendo uma inspeção e que pode te levar, né, a um diagnóstico precoce, inclusive de algo muito importante que esteja ocorrendo em outro órgão. E toda a facilidade do ambiente, que nem a Carol falou, né? Eu acho que o manejo ambiental é imprescindível para o bem-estar geral do felino, para minimizar estresse, para ele realmente poder curtir a velhice dele de forma mais saudável possível.
Perfeito.
E eu acho que é isso.
É. Bom, não tivemos nenhuma pergunta assim, mas. Não, gente, nada. Querem elogiar as meninas? Podem elogiar as meninas. A gente ainda tem um tempinho. Sobe um monte de coração, né? A Raquel entrou aí em algum momento, não sei se ela ainda tá, mas ela tinha entrado e ela tinha falado o apelido da Ana lá na Zona Show, que é Queen. Queen maravilhosa.
Ai, a Raquel, que saudade dela. É, ficou a realeza lá na Zona Sul, né? Ela deixou o legado da realeza lá.
Bacana. Bom, pessoal, então, eu acho que não teve mais nenhuma pergunta. Eu queria agradecer de novo, Carol, por mais uma live com a nossa fichinha aqui, tá toda, quase toda a live aqui. Ana, também, muito obrigada, meninas, pela participação, pela disponibilidade de estar aqui ensinando um pouquinho pra gente, pros nossos seguidores. Obrigada, pessoal, por terem ficado, quem ficou até agora, quem assistiu tudo. Quem não conseguiu assistir tudo pode assistir depois no IGTV, que vai estar lá salvo. E é isso, meninas, querem dar tchau pro pessoal?
Obrigada, agradecer e não esqueçam de olhar para a pele, porque ela é muito importante. Ela pode ser só a pontinha do iceberg.
É verdade. Eu quero agradecer, né, a quem nos assiste, né, e que confia na gente para cuidar desses peludos. E acho que no gato, talvez o maior segredo seja esse: qualquer mudança sutil tem que ser investigada. A gente tem que olhar e em quesito de pele, o que eu digo é. Quando aparece alguma coisa na pele, não tem isso de observar muito, não, sabe? Vamos logo agir, né? Para a gente descobrir o que está acontecendo com esse paciente.